Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Voltamos com o programa Vamos à Luta. Começamos aí, segundo bloco, com nossa viagem musical. Agora ouvindo a regueira Pitch Me, do mano senegalês Youssou N'Dour, que já trabalhou aí com diversos artistas do mundo, inclusive organizou um concerto para a libertação do Nelson Mandela. Marquinhos, sobe o som mais um pouquinho. É isso aí, muito, muito bom o som, muito gostoso de ouvir. Professora, vamos voltar então aí para falar com você agora, nesse começo do segundo bloco. A gente quer saber sobre o programa, né, da UFPR, do qual você é coordenadora, o Programa de Política Migratória e Universidade Brasileira. Explica pra gente como é que funciona esse programa, por que que ele surgiu, né, e quais que são os benefícios que ele promove aí para a sociedade.
O Programa Política Migratória e Universidade Brasileira, ele se chama programa justamente porque ele agrega dezenas de projetos que são vinculados a vários cursos de graduação e de pós-graduação da universidade. Então, ele começou com o curso de letras, justamente porque em 2013 já tinha um grupo de haitianos considerável aqui no Curitiba e região, e aí eles precisavam de aulas de português e bateram lá na universidade pedindo aulas e encontraram já um pessoal muito especial, o Will conhece todo mundo lá, né? E que eles aí, diante dessa necessidade, criaram um projeto chamado Português Brasileiro para a Migração Humanitária e já começaram a dar aulas. Vários alunos de letras queriam ser voluntários e dar as aulas. Os próprios haitianos pediram que as aulas fossem sábado à tarde, que era o melhor horário para eles. Então, assim, foi uma construção coletiva, a universidade, a sociedade. E aí eles começaram a dar aula e nas aulas os alunos começaram, assim, a pedir aula de informática ou queriam tirar dúvidas dos seus direitos, né? Era uma época ainda bacana do Brasil em que eles quase todos estavam, assim, empregados, com carteira assinada. Então, eles tinham muitas dúvidas sobre essa questão migratória da documentação, se eles eram migrantes, refugiados, e muitos erros na documentação, principalmente por dois haitianos que chegavam pela fronteira terrestre do Acre ali, faziam tudo com muita pressa, assim, a Polícia Federal colocava as coisas com muito erro. E eles tinham muitas dúvidas sobre a questão do trabalho, do dia a dia. E aí o pessoal de letras foi atrás da gente lá no direito, e eu já era uma professora extensionista na época. Eu falei, não, vamos tocar isso, tem tudo a ver com a minha matéria, eu já faço extensão. E aí também encontrou o professor de informática, que já era coordenador do PET de informática, que também estava engajado, assim, falou, não, vamos criar curso de capacitação informática para migração humanitária, e a gente criou o Refúgio Migração e Hospitalidade. E aí já começamos a atender, e aí já sentimos necessidade da psicologia estar junto, foi bem legal, até hoje eles estão conosco. Depois a gente conseguiu, pessoal, descobrimos que tinha um grupo muito bom de sociologia que fazia pesquisa de campo, assim, com o professor Márcio, também já veio trabalhar conosco. E a gente foi se construindo, depois mais tarde medicina veio, então medicina dá uma força bacana. E aí, com isso, a gente conseguiu consolidar como programa, né? E até hoje a gente oferece todas essas ações de extensão para a comunidade. E daí, paralelamente, a gente também pensou assim, se a gente quer realmente mudar, né, de fato, a vida do migrante, né, incluí-lo na sociedade brasileira e, enfim, que a universidade seja um espaço que forneça um instrumento para essa luta, né, do Vamos à Luta, para a sua própria emancipação, para aqueles fossem sujeitos da sua história, mesmo estando em país estrangeiro, né? A gente pensou, não, a universidade tem que mudar e eles têm que vir para dentro da universidade. E aí a gente começou um processo de criar ações afirmativas dentro da universidade para abrir esse espaço.
Que legal.
E aí, esse é o panorama aí.
Que bacana. E é interessante porque, né, isso é até importante ser dito, né, que a universidade cumprindo um papel importante nesse desenvolvimento, né, nesse auxílio também, né, e de certa forma também é um retorno para a comunidade, né, tanto para as pessoas daqui, mas também como esses imigrantes, enfim. E só responde para a gente, para quem está ouvindo, inclusive para imigrantes que possam estar ouvindo a gente, como é que quem tem interesse de participar, né, onde que procura esse serviço, com quem que fala, né, tem alguma questão específica para quem quer talvez conhecer outras, ter outra possibilidade de formação, enfim, de busca de conhecimento mesmo, né?
Então, para quem tem... Agora, durante a pandemia, a gente parou um tempo as aulas de português nos sábados à tarde. Mas, assim, se voltar, basta chegar lá no sábado à tarde, 2 da tarde, que daí já faz um exame de nível, já começa a fazer aula. Não tem que voltar, fazer inscrição. A gente sabe o quanto a vida é difícil para todos. Então, já inicia a aula ali. E se quiser fazer informática, já vai 1 hora antes e já faz a aula de informática. É muito rápido o processo.
Professor, na universidade mesmo? Desculpa interromper. É no endereço específico ali ou na Santos Andrade mesmo?
As aulas de português são nos sábados à tarde no Dom Pedro I, lá na reitoria, né, naquele prédio mais alto, no 9º andar. Ali a gente tem o 9º e o 10º andar. Geralmente a gente tem uma média de 15 turmas por semestre.
Sim.
Então, e daí é nivelado, né, em básico, avançado, tem proficiência, pré-vestibular, tem letramento, né, então a gente trabalha com uma população, às vezes, que é analfabeta na sua língua e tem que aprender português. Nosso pessoal de letras foi se especializando, assim.
Que bacana.
E aí, mas direito e psicologia atendem numa sala que é conhecida como Sala 28, é o número da nossa sala, mas os migrantes começaram a chamar a gente de Sala 28. Apesar do nosso nome ser tão bonito, chamado Refúgio, Migração e Hospitalidade, pensando na filosofia do Derrida, do Levinas, eles chamam a gente Sala 28 e a gente incorporou, né? Porque é uma sala ali no térreo que fica aberta de manhã, de tarde e de noite. Agora o nosso atendimento é remoto, então é só mandar um e-mail para projetohospitalidadeufpr@gmail.com ou procurar ali no site sala28. .fpr.br, que também já acha. E ali a gente faz os atendimentos remotos agora durante a pandemia. Inclusive a escuta da psico, encaminhamentos da questão psicológica também continuam sendo feitos pela Sala 28.
Perfeito. Então vamos agora passar a bola para o Will, né, Will? A gente quer saber de você como aluno, né? Como estudante aí o que a professora trouxe para nós, é que você que participa do programa da política migratória, né? Qual que é os benefícios que você que esse projeto trouxe para você, né? Isso ajudou você na sua integração, né, com os outros alunos brasileiros? E como é que é estudar na UFPR, né? Você é bem recebido lá? Você sente essa recepção bacana? Conta um pouco pra gente disso, né?
Então, como eu estou aqui já, eu tô dizendo que eu vou confirmar sim o grande trabalho que a professora Tatiana está lutando sempre na universidade para poder trazer muitos benefícios para os migrantes. Isso, eu vou falar especialmente eu, porque quando eu cheguei no Brasil, eu procurei a melhor forma de ingressar e fazer parte de verdade dessa sociedade. Para mim, é a melhor forma de ingressar na universidade. É o que muda a mente dos imigrantes que pensa no futuro realmente. E para mim, como imigrante, tem muito, muito importância fazer parte de uma universidade dessa e conhecer essas professores que estão lutando numa política ao favor dos imigrantes. E para estudar nessa universidade, onde você encontra básico de pessoas de cultura diferente, de região diferente ao Brasil, é onde você conhece totalmente o povo brasileiro e tem uma convivência muito forte e as pessoas também são muito interessantes para conhecer nossa cultura e nós também conhecemos essas pessoas, a cultura delas.
Certo. E também, eu imagino que lá também deve ser um ponto bacana de encontros culturais, né? Porque são várias culturas e vocês acabam podendo ter contato com outros irmãos, né? Amigos e amigas, enfim. Como é que é esse clima e como é que funciona isso, né? Explica pra gente também um pouquinho.
Então, dentro da universidade, encontramos os brasileiros e encontramos outros imigrantes, e especialmente pelo programa PMU, que é a Política Migratória nas Universidades Brasileiras, onde tem vários tipos de nacionalidade de imigrantes. Nós, como haitianos, vamos ser encontrados com pessoas de outros países, e onde idioma, cultura, que faz parte da cultura já, e música, e é uma troca, é uma troca dentro da universidade.
Isso é muito bom, né? Isso eu acho que deve ser bem interessante, até porque eu já vi mesmo aqui em Curitiba grupos de música haitiana, né? O pessoal acaba que isso gera ali uma força de luta também, né? Isso é muito importante. Eu acho que esses núcleos são importantes também para que vocês possam estar ali, ter pessoas para conversar, enfim, semelhantes próximos ali, para você poder trocar essas figurinhas também, e além desse intercâmbio com as pessoas aqui, né? Isso também é uma característica do Brasil, essa multiculturalidade. Eu acho que ali é um ambiente muito propício para isso, né? Então, a gente pede licença agora, Will, para os convidados, né, para vocês, para os ouvintes, para trazer um relato do nosso amigo Mamadou Alioune Demba.
Tarde.
Senegalês, ele que mora aqui em Curitiba, né? A gente conheceu ele trabalhando no saudoso bar do Gil, da Bar, né? Eu peço, por gentileza, para o Marquinhos soltar o áudio para a gente.
Boa tarde, meu nome é Mamadou Alioune Demba, eu sou de Senegal, eu moro na Dakar capital. Eu já viajei, já fui para a França para visitar meu irmão que mora lá, fazer 3 meses lá e depois volta para Senegal. Quando eu volto para Senegal, depois me tentas arrumar meu documento, consegui visto para vir aqui no Brasil. Porque eu vim aqui no Brasil, não é só que eu vim aqui no Brasil para gostar do Brasil, porque eu gosto do Brasil desde o meu país, quando eu estava no Senegal. Quando eu estava jogando futebol, torcer sempre para a seleção brasileira, amo muito desse time do Brasil, de jogo, e depois eu vim aqui, mas também para tanta vida melhor. Mas a vida não é fácil para ninguém, né? Às vezes trabalho, hoje não trabalho. Eu sei que a vida é difícil para todo mundo, mas graças a Deus, Deus é para aqui para todo mundo. Então, aqui no Brasil, no Curitiba, onde que eu moro, eu me senti muito bem, eu me senti muito tranquilo. Às vezes fica difícil, às vezes de boa, mas porque a vida não é fácil para ninguém, faz parte da vida. Mas aqui no Curitiba me trata muito bem, na verdade, muito bem. Eu tenho muitos irmãos aqui, nossos amigos, irmãos brasileiros. Se eles entendem a coisa que eu estou falando, eles sabem quem é, mas não precisa de falar o nome deles. Mas sempre eles me ajudam. Não tem problema aqui. Aqui estou bem tranquilo aqui no Curitiba. Aqui me senti muito bem. Me senti muito bem. Graças a Deus está tudo certo aqui. Às vezes trabalho, outro dia não trabalho. Trabalho no restaurante, vender joia, relógio. Depois parou, comecei a trabalhar no restaurante. Trabalho bastante coisa. Mas agora está tudo certo. Graças a Deus está tudo certo. Muito obrigado para seu convite do Rádio Cultura 930. God bless you. Thank you forever. Merci beaucoup.
A gente agradece demais aí a participação do Mamadou, um guerreiro africano aí que está em terras curitibanas. Will, então vamos aproveitar o gancho do relato do Mamadou, né? E a gente quer saber como é que funciona a União dos Estudantes e Profissionais Haitianos, né? A produção do programa apurou que antes da pandemia vocês se encontravam semanalmente ali na Praça Santos Andrade. Como é que está sendo o trabalho de vocês agora, né? Explica um pouco do projeto, fala como é que isso se dá, né? E como é que está sendo esse trabalho?
Então, a reunião da comunidade de estudantes e profissionais haitianos foi criada no final de 2018. E um ano depois, quando ingressa a universidade. Nossa primeira impressão, quando nós entra na universidade, é ver como que é esse processo para de integração do imigrante dentro da universidade. E quando eu e nós, outros grupos imigrantes, estávamos fora, estávamos procurando um jeito para entrar numa universidade, qualquer universidade, que seja particular, que seja público, e pior ainda, e particular, que custa muito caro, né? Mas se encontrava naquele tempo uma bolsa de estudo, qualquer universidade nós ia correr para entrar. Mas procuramos era difícil para saber onde, qual porta para tocar para conseguir entrar. Então, quando eu entrei na universidade, eu vi necessidade muito para criar uma rede, ou seja, uma associação para poder dar acesso aos, para poder divulgar e dar mais acesso aos imigrantes, como a, o acesso já foi criado, mas para poder facilitar eles a conhecer, existir esse, esse programa. Então foi assim que nós criamos a associação, para poder criar um ponto com os imigrantes que já estão na universidade, com os outros que estão na comunidade e estão procurando um trabalho, ou que estão também pensando numa universidade, como entrar, como fazer para ter acesso. Então, na nossa associação, nós já pensamos muito para esse programa, se depois ele para de funcionar, por exemplo, aconteceu alguma coisa, mesmo esses professores estão lutando muito para segurar esse programa, para poder dar continuidade, ingressar mais estudantes e imigrantes dentro desse programa. Mas nós, como alunos e imigrantes, nós temos isso como perspectiva, para ver como, por ano, conseguir aumentar os números de imigrantes dentro dessa universidade. Que seja e por fazer um processo para ver, nós trazer para eles qual tipo de forma de vestibular que está aí dando dentro da universidade, ou seja, eles conseguem entrar, mesmo não nessa forma, mas nós que já adquirimos conhecimento dentro da universidade, já sabemos um pouco como funciona, nós queremos criar um ponto para facilitar os outros também entrar dentro dessa universidade, como criar uma forma de cursinho para eles, né, e trazer mais benefício a eles. Então, nossa associação, e estamos tentando ajudar as pessoas, e também criar associação também para poder dar uma visibilidade com esse programa, porque uma coisa dentro da nossa associação que nós temos dentro da universidade, que nós vamos já tocar, como que é um projeto da associação, e junto com esse programa, e como a professora vem falar sobre os cursos de português que está administrando pela coordenação de letras, nós, como alunos imigrantes, todo sábado, junto com esses professores, nós temos um projeto de aula e quilo, e não somente aula, onde nós ensinamos sobre a cultura e a história da região do Caribe, onde essas aulas são administradas pelo aluno dentro da universidade. Como nós pensamos, estamos estudando numa universidade pública, então nós, como alunos, nós pensamos também para dar uma coisa como troco à sociedade. Então, isso, a primeira turma que nós abrimos é com mais que 35 alunos, dentro quais que tem professores dentro da universidade, alunos de mestrado, de doutorado dentro da universidade, que estão aprendendo nosso idioma, nossa cultura e a história da região do Caribe. Isso é muito importante.
Que interessante e muito bacana, né, essa relação. Acaba que vocês, tanto o trabalho da professora como esse trabalho que você vem fazendo, eles acabam que eles se entrelaçam, né? Eles acabam tendo um vínculo mútuo entre os dois, né? Um trabalho que, apesar de não estar dentro da universidade, tem esse vínculo também. E parabéns, né? É um trabalho que retorna também. Vocês estão, como você mesmo disse, está retornando esse conhecimento que vocês têm dentro da universidade para a sociedade também. Então, de antemão, já te parabenizo. O nosso bloco vai ficando por aqui, esse segundo bloco, né? Daqui a pouco a gente já volta para fazer uma pergunta para a professora, né? Então, aguarda um pouquinho, que a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.